Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 1948, a declaração estabeleceu, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, vamos falar sobre o Terceiro Setor em Defesa dos Direitos Humanos, com Mônica Nóbrega. O Terceiro Setor é composto pelas pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade lucrativa, exercem atividades voltadas ao interesse social e ambiental. Como eu disse, a nossa convidada de hoje é Mônica Nóbrega. Ela é coordenadora de comunicação do Fundo Brasil. Seja bem-vinda, Mônica.
Olá, Franklin. Muito obrigada por esse convite. É uma alegria para o Fundo Brasil de Direitos Humanos estar aqui.
Maravilha. E no nosso programa Perspectiva de hoje, nós também teremos a presença de Paulo Abrão. Paulo Abrão, que participará da coluna Desafios do Terceiro Setor. Também continuamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, direto lá de Nova York. E no final do programa, nós teremos o nosso momento musical. O trecho de uma música e uma questão para encerrar o nosso Perspectiva de hoje. Fica aqui sintonizado, você está na Rádio Brasil Atual e curte o Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. O Fundo Brasil é uma fundação independente sem fins lucrativos, criada por ativistas de direitos humanos para fortalecer organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que são protagonizadas por pessoas e comunidades diretamente afetadas por violações de direitos. Mônica, você que é coordenadora de comunicação, né, da Fundo Brasil, eu te pergunto, como que o Fundo Brasil, melhor dizendo, como o Fundo Brasil atua em prol dos direitos humanos?
Bom, Franklin, então, vamos lá, você fez aí uma breve apresentação da nossa organização, da nossa fundação, que é uma apresentação muito precisa, porque o que a gente tem de muito importante, de mais importante e de diferencial no Fundo Brasil é o fato de o Fundo Brasil de Direitos Humanos ter sido criado por ativistas. Então, quando essa fundação foi pensada, lá no começo dos anos 2000, ela foi pensada para garantir apoio a pequenas organizações, organizações de territórios, de comunidades pelo Brasil todo, para garantir apoio a essas organizações que têm dificuldade em acessar, né, em acessar esses apoios, acessar esses recursos por uma série de motivos, seja por não ter realmente a rede de contato, seja porque o seu trabalho não é tão conhecido, embora seja fundamental. Esse é um entendimento muito central no trabalho do Fundo Brasil. O trabalho dessas organizações que atuam em seus territórios e comunidades é fundamental para a democracia. E o Fundo Brasil foi, então, criado para apoiar essas organizações em seus territórios. Esse trabalho, a gente considera que ele é tão mais efetivo quanto mais for feito apoiando, como você também disse, as organizações que são criadas, lideradas, protagonizadas pelas pessoas e pelas comunidades que sofrem diretamente as violações de direitos que buscam combater. Então, do que eu estou falando? Para materializar um pouco para quem está escutando a gente, eu estou falando, por exemplo, de povos indígenas lutando por direitos territoriais lá nas suas terras, que já foram ou ainda não foram demarcadas, não, a gente não faz diferença, mas esses povos sabem do que é necessário para que se efetivem direitos fundamentais, direitos constitucionais ali naquele território, naquela comunidade. Assim, as organizações de mulheres, assim as organizações de enfrentamento ao racismo, das pessoas negras, assim as organizações da população LGBTQIAPN+, assim as organizações de juventudes e por aí vai. Então, nesse sentido, como é que o Fundo Brasil apoia esse trabalho dessas organizações que a gente chama de organizações de base, que são, sobretudo, o nosso foco e o nosso público motivador? Esses apoios são feitos por meio de editais, principalmente por meio de editais, para garantir o acesso equitativo para todas as organizações de base que tenham interesse nesses apoios e que estejam conectadas à causa, à pauta da defesa de direitos humanos, melhor dizendo, em sua ampla variedade, né, de causas e de enfoques. Então, esse apoio é feito por meio de editais, os editais são chamadas públicas, abertas, com processos de seleção bastante transparentes, sempre tendo como instância central um comitê independente de seleção, que é isso que nos garante que não há, garante para esse conjunto de organizações da sociedade civil brasileira, que não há preferências, né? Assim, o processo é de fato equitativo e possível de ser acessado por todas as organizações.
Maravilha, Mônica. E também estamos recebendo o nosso convidado, né, para a perspectiva de hoje, Jefferson Nascimento, que é diretor do Programa de Direitos Humanos do Washington Brasil Office, o WBO. Jefferson, seja bem-vindo ao Perspectiva.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Mônica. Uma satisfação estar aqui com vocês.
O Washington Brasil Office, né, o WBO, é uma instituição independente especializada em pensar o Brasil e apoiar ações que fortalece o papel da sociedade civil e também de instituições dedicadas à promoção e defesa da democracia, dos direitos humanos, das liberdades, do desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável do país. Jefferson, como é que se dá essa atuação da WBO com relação aos direitos humanos?
Bom, o Washington Brasil Office, né, aí é principalmente o programa de direitos humanos, ele busca fortalecer organizações brasileiras, né, e movimentos populares e sociais que atuam aqui no nosso país, por meio de apoio à atuação internacional, né, dessas organizações. A gente tem muitas organizações já com uma trajetória de utilização dos sistemas internacionais de direitos humanos, como o sistema das Nações Unidas, né, e o sistema regional interamericano. E o WBO conta com um apoio especificamente nesse sentido, né? Eu acho que o fato de termos uma representação também em Washington ajuda a apoiar algumas organizações que têm interesse em levar demandas ao sistema interamericano de direitos humanos. E também temos uma presença em Genebra para também apoiar organizações que queiram levar demandas, né, ao sistema global, o das Nações Unidas, principalmente por meio de atuação no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e diálogo junto a relatorias especiais também. Um exemplo de como esse tipo de atuação se dá envolve, por exemplo, participação, né, em audiências públicas no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, e eu cito recentemente uma audiência que aconteceu na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a violência policial no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e também apoio a que organizações brasileiras, né, e movimentos sociais dialoguem com relatorias especiais da ONU. Eu menciono, por exemplo, a visita realizada esse ano pela relatora especial da ONU sobre defensores de direitos humanos, e a partir da próxima semana também uma visita da relatora especial sobre o racismo. Então, uma parte do nosso trabalho é justamente apoiar, né, e possibilitar que as organizações brasileiras, que já têm uma atuação importante no nosso país, também consigam atuar cada vez mais nos sistemas internacionais.
Perfeito. Mônica, você que é da Fundo Brasil, de que forma a sua organização, né, a Fundo Brasil, impacta, né, o trabalho da Fundo Brasil impacta diretamente nas organizações da sociedade civil?
O Fundo Brasil entende que as organizações da sociedade civil são fundamentais para a democracia, são um braço fundamental de uma democracia saudável. E por quê? Porque são as organizações da sociedade civil que organizam as demandas da sociedade, organizam as demandas populares por direitos. Então, eu posso citar alguns exemplos que são bem conhecidos. O Sistema Único de Saúde, por exemplo. A gente tem SUS no Brasil porque a sociedade civil se organizou por décadas e décadas até chegar ao momento ali, aquele momento da Assembleia Constituinte e quando o SUS foi aí, né, transformado em todo um conjunto de dispositivos legais na Constituição. Então, assim o SUS, assim os direitos indígenas, né, o capítulo de povos indígenas na Constituição, assim a Lei Maria da Penha, por exemplo, que também é resultado de décadas de lutas das mulheres organizadas, e por considerar que esse trabalho que organiza as demandas da sociedade e atua como voz da sociedade nas instâncias de definição de direitos no nosso país, né? O Fundo Brasil atua para fortalecer continuamente essas organizações em seus territórios, em suas comunidades. Algumas organizações um tanto mais consolidadas, de médio e de grande porte, mas o fortalecimento é nesse sentido de entender que a sociedade civil tem esse papel fundamental, que o Estado, os dispositivos legais, respondem às demandas da sociedade na medida em que essa sociedade se organiza e apresenta essas demandas. Como é que se dá, e como é que se materializa esse apoio? Então, a gente está falando de apoio financeiro, de recursos, efetivamente. Fundo Brasil, aqui, isso é muito importante. Fundo Brasil capta recursos. Nós somos uma fundação independente que nós não temos mantenedora. Ou seja, não temos recursos previamente garantidos, não temos recursos de uma empresa ou de uma família ou qualquer outro desses vários formatos da filantropia. A filantropia que o Fundo Brasil faz é uma filantropia que a gente chama de justiça social e socioambiental, porque é baseada, né, nesse entendimento de que fortalecer comunidades é a forma de se fortalecer a democracia brasileira e fortalecer a autonomia dessas comunidades. Então, também não é o Fundo Brasil que diz o que que os projetos apoiados precisam fazer. Acho que isso também é muito fundamental a gente contar aqui. A gente recebe essas demandas, a gente entende a partir do que a sociedade civil nos diz o que é preciso apoiar.
E como é que as pessoas fazem para contribuir com a Fundo Brasil?
Já podemos chegar nesse momento? Que
Sim,
bom!
sim, sim.
A gente tem uma série de possibilidades de doação, Franklin. Tem tudo lá no nosso site, fundobrasil.org.br. A gente, enfim, tem muitas possibilidades. Tem nota fiscal paulista, que é um jeito de doar sem, na verdade, sem gastar nenhum centavo, né? Você doa aquela restituição que você receberia pelas suas compras do dia a dia, seja o pão na padaria, seja a sua compra do mês, seja se você for trocar de carro. E essa restituição seria muito pequenininha. Atualmente, o formato do programa é que essa restituição dá ali, se você for sacar no fim do ano, não dá R$ 15. E se você doa para uma organização, pode render R$ 1.000 por ano para o Fundo Brasil ou para qualquer outra organização inscrita nesse programa. Mas também temos formas diversas de doação direta, campanhas que a gente faz de sensibilização e para captação de recursos. Tá tudo lá no nosso site, no
Perfeito.
fundobrasil.org.br, mas eu só queria também completar que esse apoio não é só, aqui para encerrar minha fala, que esse apoio não é só em recursos, tá? A gente também fornece suporte técnico, a gente também fornece um acompanhamento muito personalizado pela nossa equipe de projetos a cada um desses projetos que são apoiados, que é para que as pessoas consigam de fato fazer o que elas querem fazer, para que essas organizações efetivem os seus projetos e consigam o impacto que
Correto.
pretendem com ele.
Ô Jefferson, e no caso da WBO, como é que o cidadão faz, a cidadã, para participar, para contribuir com a instituição de vocês?
Bom, eu consegui o exemplo da Mônica, inclusive a parceira do no Fundo Brasil, uma organização fundamental para a sociedade civil brasileira, a indicar o site do Washington Brasil Office, que é Brasil, né? É Brasil com Z, Office, OFFICE.org. E lá terá as informações a respeito de como doar para o Washington Brasil Office. É importante mencionar que é uma organização que também produz informações a respeito da análise sobre o contexto brasileiro, não só com relação a direitos humanos, como a situação da democracia, o debate sobre liberdade de expressão, gênero, clima e meio ambiente. Então, uma parte do apoio também para o Washington Brasil Office auxilia nessa produção de conhecimento e informações que também subsidia o trabalho da sociedade civil aqui no nosso país.
Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações.
Olá, eu sou o Lucas, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as matérias de destaque da última semana no site do Observatório. Com a ajuda da coalizão Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, Terceiro Setor conquista resultado positivo na reforma tributária. Plataforma colaborativa incentiva políticas alimentares de cidades. Jovens da ONG URRA participam de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com a ajuda da Acnur, Rio Grande do Sul inaugura o primeiro centro humanitário de acolhimento. Gostou de alguma dessas matérias? Acesse o site observatório3setor.org.br para conferi-las na íntegra. Muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, diretamente lá de Nova York. E a matéria, a reportagem para o dia de hoje: mundo retrocedeu 15 anos ao combate à fome, diz estudo da ONU. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
O mundo teve cerca de 733 milhões de pessoas passando fome em 2023, ou uma em cada 11, de acordo com o último relatório sobre o estado global da segurança alimentar e nutricional. A publicação foi apresentada nesta quarta-feira por 5 agências especializadas das Nações Unidas. Os dados apontam que o mundo retrocedeu 15 anos no combate à fome, com níveis de subnutrição comparáveis aos de 2008 e 2009. O documento está sendo lançado no Brasil, no contexto do anúncio da Aliança Global do G20 contra a Fome e a Pobreza, aberta à adesão de outras nações que não são parte do bloco. O economista-chefe da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, afirmou que a Aliança do G20 estabelecida no Brasil terá um papel central em uma revolução dos sistemas agroalimentares. Segundo Máximo Toreiro, esse foi o motivo do relatório ter sido lançado no país. O levantamento mostra que, ao contrário de outras regiões, a América Latina tem obtido sucesso na redução da fome. Segundo Toreiro, Brasil, Colômbia, Peru e Chile dispõem de sistemas robustos de proteção social que permitem reagir rapidamente às mudanças e direcionar de forma eficiente os recursos financeiros disponíveis. Em um evento de pré-lançamento do relatório na sede da ONU em Nova York, em 15 de julho, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou a importância com que o relatório é encarado pelo Brasil, onde é popularmente chamado de mapa da fome.
Serão comunicados os números atualizados da insegurança alimentar global e no mesmo dia em que iremos anunciar ao mundo o entendimento para a retomada com total prioridade dos objetivos 1 e 2 com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Na presidência do Brasil do G20,
além dos dados da fome, o relatório revela que, em 2023, cerca de 2,3 bilhões de pessoas, o que corresponde a 28,9% da população mundial, enfrentaram insegurança alimentar moderada ou grave, um número que não mudou desde 2020. Entre essas pessoas, mais de 864 milhões experimentaram a insegurança alimentar grave, ficando sem comida durante um dia inteiro ou mais. Embora a América Latina mostre melhoria, persistem desafios mais vastos, especialmente na África, onde 58% da população vive em insegurança alimentar moderada ou grave. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Ouvimos aí o Felipe de Carvalho com esse relato, né? E ouvindo tudo que ele disse, é importante eu destacar que quando você combate a fome, você está defendendo os direitos humanos, porque é um direito, não é uma migalha qualquer que as pessoas vão receber como doação, enfim. Não, é um direito que todos e todas têm de se alimentar. É um direito, inclusive, que está previsto na concepção do que é ser cidadão, tá? Nos direitos humanos, está lá que esse direito que você tem de você se alimentar. E falando em questão de cidadania, de direitos humanos, é importante destacar também que nós aqui do Observatório do Terceiro Setor temos já há mais de 10 anos esse trabalho contínuo de defesa dos direitos humanos e defesa da cidadania. e que o Observatório do Terceiro Setor é uma grande plataforma. Você encontra vários programas, como Perspectiva, que você está ouvindo agora aqui na Rádio Brasil Atual. Temos também o Brasil ODS, né? Tratando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Olhar da Cidadania também é um outro programa que nós temos que trata, como até o próprio nome já diz, né? As questões ligadas à cidadania. E dentro do nosso portal, observatório3setor.com.br, o 3 em numeral, isso é importante, você vai encontrar todos esses canais para se informar, e não só se informar, como também você pode atuar para poder exercer o seu direito à cidadania. Tá? Então, tudo isso é fundamental, e é importante que a gente frise isso, que o Observatório do Terceiro Setor tem trabalhado constantemente para a defesa da democracia, a defesa da cidadania e dos direitos humanos. E hoje, né, nós estamos tratando no nosso programa, né, o terceiro setor, em defesa dos direitos humanos. Eu tenho aqui a seguinte informação. Em 2023, aqui no Brasil, o conhecimento sobre os direitos humanos cresceu 8% entre a população, se comparado com 2021. Além disso, caiu em 19, de 19 para 16%, o número de pessoas que disseram não conhecer nada ou quase nada sobre o tema. Esses dados, eles estão presentes na pesquisa Percepção Social sobre Direitos Humanos e sobre Mulheres Defensoras dos Direitos Humanos. Esses são dados importantes que mostra-se que nós temos um trabalho que está sendo feito, né, com a sociedade civil brasileira com relação aos direitos humanos, essa conscientização que é fundamental para a transformação do nosso país. E eu pergunto para Mônica, como as organizações do terceiro setor podem colaborar com os direitos humanos, Mônica?
Franklin, primeiro te dizer que concordo com você, o Observatório do Terceiro Setor tem feito um trabalho fundamental no sentido de potencializar esses debates sobre direitos humanos e sobre o trabalho da sociedade civil. Então, parabéns e muito obrigada
Eu que agradeço em nome do Observatório.
de dar aqui a minha resposta. Vamos falar como é que as organizações como é que o terceiro setor pode defender os direitos humanos? Então, acho que vou rapidamente dar um passinho atrás, só para a gente lembrar que terceiro setor é justamente o nome com o qual se convencionou chamar esse conjunto de essa atuação que não é a do governo, né, do Estado, não só dos governos, mas do Estado, e também não é a do mercado. Então,
Perfeito.
justamente essa atuação da sociedade civil no processo democrático mesmo, né, na vida democrática do país. E nesse sentido, a gente entende, no fundo, Brasil, que é a sociedade civil, portanto, o terceiro setor, que tem plenas condições de representar essa diversidade da vida brasileira, né? A vida brasileira é ampla, diversa, tem muitas caras, muitas formas, muitos modos de vida, e ao se organizar para defender tudo isso, cada comunidade no seu território, cada conjunto de pessoas com interesses específicos organizadas em torno desses interesses, a gente defende esses direitos fundamentais que, como você bem comentou, não são favores, não são migalhas, são os direitos que a gente combinou, e aí a gente, eu estou falando sobretudo a sociedade ocidental, né, que foi onde esse entendimento, essa perspectiva dos direitos humanos se desenhou. A gente combinou que é assim que a gente vai viver, a gente, né, que a gente deve conduzir a nossa vida, o nosso fazer coletivo, no sentido de garantir que todos nós tenhamos direito à vida e possamos realizar o potencial da nossa humanidade, individualmente e coletivamente. Então, direitos humanos são de todos, por isso, são de todas as pessoas, o terceiro setor, como eu já falei aqui nessa nossa conversa, é onde essa demanda se organiza a partir das bases, a partir da gente, do nosso dia a dia. Então, nas comunidades, em cada um dos territórios, é nas escolas, é nos nos grupos culturais, é no, enfim, nos grupos de pessoas organizadas em torno dessa, de levar essas demandas para as nossas instâncias coletivas de debate e decisão. E então é dessa forma que o terceiro setor colabora para a defesa dos direitos humanos, dizendo para o processo democrático quais são os direitos que nós queremos e de que formas a gente quer que esses direitos sejam efetivados, né? Sejam combinados entre todo mundo e daí, a partir daí efetivados. Estou falando assim, parece que é tudo muito tranquilo, muito nada disso se dá sem debate, sem eventualmente conflito,
Correto.
sem as necessárias discussões, sem vitórias e derrotas para todo mundo nesse processo. Mas justamente a gente poder estar nesse debate, todo mundo poder estar nesse debate, levar as suas demandas, defendê-las, dizer por quê, lutar por elas, é o que torna a democracia uma democracia, né?
Certo. O Jefferson, e qual que é a importância de fomentar o conhecimento e a aplicação dos direitos humanos, né? Porque às vezes a pessoa fala, às vezes o senso comum, digamos assim, quando ouve falar em cidadania, né, muitas pessoas até confundem o que é cidadania, sempre acho que cidadania, às vezes, é uma coisa que é dar privilégios para certos grupos, enfim. E não é nada disso, né? Então, qual que é a importância de se fomentar o conhecimento e a aplicação dos direitos humanos na construção de uma nova sociedade?
Importância fundamental. Eu aproveito até, como você mencionou, Franklin, essa importantíssima pesquisa, né, a percepção social sobre os direitos humanos e sobre mulheres defensoras de direitos humanos, recentemente divulgada, que você trouxe alguns dos números, que eu acho que ela aponta muito alguns aspectos relevantes do seu questionamento. Que é justamente, a pesquisa aponta, por exemplo, que no, 87% apoia os direitos humanos, e eu acho que essa pesquisa ela tem um mérito de, e eu acho que é algo que também a Mônica traz. Eu acho que o papel da comunicação ele é fundamental, porque, infelizmente, alguns dos temas, por exemplo, sobre os direitos humanos, sobre o papel do terceiro setor, de ONGs e da sociedade civil, eventualmente ele é colocado no debate público de uma maneira muito, enfim, de alguma incompleta, por assim dizer, né? Então, quando talvez você faça uma pergunta hoje, não, você é favorável aos direitos humanos? A pessoa vai ter uma resposta. Agora, se você me explicar o que significa ser direitos humanos, você é favorável, por exemplo, ao direito de ir e vir? Você é favorável ao direito a que as pessoas possam defender os seus direitos? Você é a favor da igualdade de direito entre as pessoas? Você é a favor de redução da distância entre os ri muito ricos e os muito pobres? Quando você começa a falar o que significa, é muito difícil as pessoas elas serão contrárias a esse a algo que defende esse tipo de esse tipo de medida. E acho que essa pesquisa tem o mérito de fazer isso, né? Ela é, de alguma maneira, desagregar o que significa os direitos humanos, e quando você faz isso, é claro que a maior parte das pessoas vai ser favorável. Eu acho que com relação também à atuação do terceiro setor acontece uma coisa parecida. De alguma maneira, quando você fala, você apoia as ONGs, a pessoa tem uma ideia, e a gente sabe que a gente está no contexto. Passamos por um governo, né, autoritário aqui no nosso país, no qual isso foi instrumentalizado também. Mas quando você fala, você é contra que haja uma organização de pessoas que lute pela defesa dos direitos? Você, por exemplo, você atua na associação da escola dos seus filhos, por exemplo? Você acompanha, por exemplo, a forma como a praça do seu bairro está sendo cuidada? Isso também é trabalho do terceiro setor, isso também é trabalho social.
Acho que está correto, a sua colocação está perfeitíssima, Jefferson, porque nós temos que ter um trabalho de conscientização da sociedade do que vem a ser efetivamente os direitos humanos, né? Porque muitas pessoas às vezes confundem, né? Principalmente na área da segurança, né? Direito humano é só para bandido, aquelas bobagens que sempre falam, sem ter a consciência e a clareza do que se está defendendo. E claro que os governos mais conservadores e de extrema direita sempre acabam instrumentalizando esses pensamentos extremistas para o uso pessoal, digamos, da sua corrente de pensamento. Isso é péssimo, porque não contribui em nada para a sociedade. Você está ouvindo Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório Terceiro Setor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos falando sobre o terceiro setor em defesa dos direitos humanos, com Mônica Nóbrega e Jefferson Nascimento. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Paulo Abrão, que é diretor executivo da WBO. Paulo, por favor, diga-nos qual é o papel do terceiro setor na defesa dos direitos humanos.
Desafios do terceiro setor.
O terceiro setor desempenha um papel crucial na defesa dos direitos humanos. Ele complementa muitas vezes as ações ou as lacunas deixadas pelo poder público ou até pela iniciativa privada, que também tem a sua corresponsabilidade na promoção dos direitos humanos. Algumas dessas funções principais do terceiro setor na defesa dos direitos humanos passam pela ideia da realização de trabalhos de advocacy ou incidência política, quando as organizações do terceiro setor frequentemente atuam como pessoas defensoras ou advogadas de determinadas agendas que pertencem à temática dos direitos humanos, pressionando os governos, pressionando as instituições para que elas possam criar, reformar, implementar políticas públicas, normas, né, ou medidas concretas que possam não apenas promover, mas também proteger esses direitos quando eles são violados. Também as organizações do terceiro setor, muitas delas se dedicam à filantropia, se dedicam à caridade, fornecem serviços essenciais, né, como assistência jurídica, apoio psicológico, educação e saúde, especialmente para aquelas populações que são mais vulneráveis, aquelas populações que muitas vezes não têm acesso a esses recursos, seja através do governo, seja através do setor privado. Também as organizações fazem um importante trabalho de monitoramento e denúncia. Essas organizações, elas monitoram violações de direitos humanos, documentam e registram os abusos, e esses documentos são todos muito importantes como elementos probatórios para depois poder se realizar a defesa da justiça das vítimas quando esses direitos são violados. Essas mesmas organizações produzem informes, produzem relatórios que são enviados, inclusive, para organismos internacionais que fazem o monitoramento da situação dos direitos humanos dentro de cada país. Outra função crucial é a função de educação e conscientização, trabalhando para aumentar a conscientização pública sobre as questões dos direitos humanos, promovendo uma cultura de respeito e dignidade por meio de programas educativos, de campanhas, né, que muitas vezes ou frequentemente são usadas para informar a população, sensibilizar a importância dos direitos humanos. Como última possibilidade, também muitas organizações de direitos humanos se dedicam à assistência humanitária, aquelas que atendem as pessoas nas situações de risco, nas situações mais difíceis, nas suas possibilidades de recuperação, de reconstrução, buscando garantir esses direitos básicos, como alimentação, a moradia, a água, a segurança, para que eles possam ser atendidos por parte das autoridades formais e constituídas do país. São essas mesmas organizações que promovem junto à sociedade a ideia da participação comunitária, estimulam que as políticas públicas sejam feitas por meio da participação com a sociedade civil, o que tem resultado na melhoria da qualidade dessas mesmas políticas. E essas organizações, cada vez mais, se organizam no plano nacional, mas também no plano internacional, porque aí, com isso, ela pode amplificar as suas vozes nas campanhas de defesa dos direitos humanos, e gerando cada vez mais conhecimento e cada vez mais consciência em relação à importância desses mesmos direitos.
Ouvimos Paulo Abrão, diretor executivo da WBO. Agora chegou o momento de nós divulgarmos a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. Essa enquete é realizada no Instagram, você vai lá, Você vota na nossa enquete, você pode fazer perguntas, como nós vamos fazer agora, né? Nós vamos reproduzir as perguntas que foram enviadas pelos nossos seguidores, nossas seguidoras, lá no Instagram. Então, fique atento, fique atenta. A cada semana, nós lançamos uma nova enquete e abrimos o espaço para questões a respeito do que vai ser abordado aqui no nosso programa Perspectiva. E a enquete de hoje, né, para ser apresentada hoje, nós fizemos a seguinte questão: você já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E olha só o resultado, um resultado bastante alvissareiro, digamos assim, né? 56% disse que sim, que já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, contra 44% que disse que não. Eu até esperava o contrário, né? Eu acho que não sabia que tanta gente já tinha lido, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que isso é um dado bastante positivo. E temos aqui duas questões, né, duas questões que eu vou fazer para a Mônica, uma para a Mônica e outra para o Jefferson. Nós recebemos essas questões do Caio Xavier e da Patrícia Machado, pessoas que nos seguem no Instagram. Eu queria agradecer, de antemão, tanto o Caio como a Patrícia, por ter enviado essas questões aqui para o Perspectiva. Vamos iniciar então com a pergunta do Caio Xavier para a Mônica Nóbrega. O Caio pergunta o seguinte, Mônica: como a população pode ajudar na defesa dos direitos humanos?
Obrigada, Caio, pela pergunta, porque isso é muito, em grande parte, o que a gente quer contar, quer falar e o que é também é o meu trabalho no Fundo Brasil. A gente entende que o apoio da população em geral é fundamental, é decisivo para o trabalho do terceiro setor. Então, para a gente pegar aqui o tema da nossa conversa, Franklin, a gente está falando sobre como o terceiro setor, a importância do terceiro setor para a defesa dos direitos humanos. Já falamos aqui bastante sobre como o terceiro setor é fundamental, sobre como a organização popular é fundamental para que a gente encaminhe as nossas demandas em termos de direitos e as coloque no debate público e as defenda. E isso não acontece sem apoio efetivo, sem recursos, mas não só sem recursos, sem o aval da população em geral. Então, as pessoas em geral, Caio, você, todas as pessoas, podem se engajar diretamente em organizações, nas organizações que estão aí no seu território, que são conectadas com as coisas em que você acredita, com o conjunto de valores que você também defende. Então, se você acredita que a juventude negra, pobre, periférica não deveria ser assassinada, como é atualmente no nosso país, há uma série de organizações aí em volta de você, com toda certeza, que estão debatendo essa questão e que estão procurando meios efetivos para que as metodologias do Estado e da sociedade que exterminam essa juventude preta, pobre e periférica sejam superadas. Se você acredita que as crianças deveriam ter acesso integral à creche, por exemplo, eu também tenho certeza que há grupos aí no seu entorno que estão pensando sobre isso. Se você acredita que as áreas verdes da sua cidade deveriam ser ampliadas, reflorestadas, para que o ar fosse melhor, para que o ar seja melhor e a água melhor para todos nós, eu também tenho certeza que tem onde você se engajar nessa questão e em todas as outras que você pensar. Mas você também pode se engajar doando recursos. Todas essas organizações e formas de fazer também precisam de recursos. Se você, e aí, um dos trabalhos do Fundo Brasil é justamente receber e capilarizar doações, é isso que a gente faz. Então, dá para doar diretamente, mas também dá para doar para organizações como o Fundo Brasil, que fazem esse trabalho muito, entre aspas, recolher recursos, né, captar esses recursos e realizar processos transparentes e auditáveis e verificáveis de destinação desses recursos a organizações pelo Brasil todo. Então, tem formas diversas de se engajar nesse trabalho. Caio, Franklin, Jefferson, que é um nosso parceiro aí, a gente, enfim, temos esse entendimento que eu sei que é comum. Tem muitas formas de se engajar. E é muito importante esse engajamento, porque quando você se engaja numa organização, seja como o Fundo Brasil, seja uma organização do seu território, você também está doando confiança. Você está dizendo que o trabalho dessa organização, desse coletivo, desse grupo, é um trabalho confiável, importante e que muda o país, né? Muda a sociedade, muda a nossa vida para melhor.
Perfeito. A Mônica Nóbrega respondeu ao Caio Xavier, né, nosso seguidor no Instagram. E a outra questão que nós temos, que a nossa outra seguidora, assim como o Caio, que é a Patrícia Machado. E a Patrícia Machado fez a seguinte questão que eu vou refazer para o Jefferson Nascimento. A Patrícia pergunta o seguinte, Jefferson. Quais são os maiores desafios do terceiro setor na defesa dos direitos humanos?
Bom, inicialmente, muito obrigado pela pergunta, Patrícia. Bom, os maiores desafios para o terceiro setor, acredito que, tentando conectar também com a excelente resposta que a Mônica deu para o Caio, eu acredito que ela, enfim, estamos ainda talvez num processo, talvez de cura, né, dos últimos anos, né, a respeito da situação no Brasil, né, e um pouco da conflagração, né, e muitas organizações do terceiro setor que passaram por grandes dificuldades, inclusive com algumas pessoas sendo, enfim, perseguidas judicialmente. Acho que é sempre importante também mencionar, e falando especificamente da pauta de direitos humanos, que o Brasil é um país no qual os defensores e defensoras de direitos humanos, eles são muito atacados, né? Então a gente tem diversos relatórios mostrando que o Brasil é um país que, de alguma maneira, trata muito mal essas pessoas que dedicam a sua vida a defender direitos humanos. Então acho que é importante também pensar que há esse contexto que a gente falava na chave positiva anteriormente, né, do Brasil ser um país com uma sociedade civil vibrante, com organizações e movimentos muito capilarizados, né, e muito bem estruturados, inclusive para resistir em situações de mais ataques estruturais, mas ao mesmo tempo no qual as pessoas individualmente que atuam, e principalmente as pessoas que estão mais na linha de frente na atuação da defesa de direitos humanos e direitos ambientais, por exemplo, elas também se encontram muito ameaçadas, né? Então, é de pensar como esse contexto exige, e aí voltando para a resposta excelente da Mônica, exige um apoio constante, né, das pessoas. E às vezes o Brasil é um país muito grande, talvez começar, como a Mônica bem mencionou, começar pelo local, começar por procurar organizações que estão atuando no seu território, que estão atuando com pautas que você se identifica no ambiente próximo. E acho que é importante passar essa mensagem nesse ano que a gente está de eleições municipais, né? Eleições nos qua na qual o local, a proximidade, ela é a palavra de ordem. Então, de se engajar e entender, conhecer organizações locais, pessoas que estão atuando para melhorar a qualidade de vida das pessoas na sua localidade. Eu acho que talvez seja uma resposta possível para enfrentar esse desafio mais amplo do terceiro setor no Brasil.
Tem uma questão que eu vou colocar para vocês dois. Tá? Vocês estão falando, nós estamos falando aqui dos direitos humanos, de como que o terceiro setor trabalha em defesa desses direitos humanos, e veio aqui uma ideia que eu acho que até alguns lugares fazem, mas se não, vocês não acham que haveria necessidade de aprofundar. O que que seria? Que as escolas começassem a trabalhar dentro dos seus conteúdos, né, didáticos, pedagógicos, a questão dos direitos humanos. O que que você acha disso, Mônica?
Franklin, eu acho que a educação é sempre um caminho muito importante e necessário. Por outro lado, essa é uma postura minha pessoal de a gente também tem o costume mais discursivo do que de ação de fato, de como sociedade endereçar tudo para a educação. Como se os professores e as professoras fossem capazes de resolver todos os problemas que a gente não dá conta de discutir socialmente e de lidar com eles. Então, sim, acho importante que a gente pense nas escolas, numa educação para direitos humanos, mas a gente tem que pensar nisso também fora do ambiente das escolas. A gente precisa se tornar uma sociedade educadora para direitos humanos. E aí, nas várias formas que a gente tem de pensar a educação, não só a educação institucional, que é a das escolas, né, mas também a educação popular e mesmo a auto-organização popular para debater essas questões.
Muito bem. Jefferson, como é que você vê essa questão das escolas começarem ou aprofundarem, porque já algumas escolas já fazem isso, dentro dos seus conteúdos didáticos e pedagógicos, a questão dos direitos humanos?
Muito importante, eu me associo ao que a Mônica mencionou. Eu acho que, enfim, é importante quebrar, né, o que significa, né, e reforçar essas estruturas que já existem. Eu traria um elemento nesse sentido para um pouco agregar a nossa conversa, que é a gente tem no Brasil um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né? Acho que, claro que aí o ambiente escolar ele tem um papel fundamental. Mas acho que é importante pensar nisso, numa política pública, né, que se espraia para na educação básica, superior, não formal, né, para os profissionais de educação, inclusive pensando na educação em outros ambientes, né, por exemplo, no profissionais de sistema de justiça, de segurança pública, né, educação para em mídia também. Eu acho que é importante, né, todos esses aspectos. É claro que como a Mônica muito bem mencionou, né? A gente fala educação, pensa nas escolas. Então, é importante que os professores, né, o sistema escolar, ele tenha um debate a respeito de direitos humanos. Mas é importante que haja também um esforço, por exemplo, para ter uma formação mais completa e específica sobre direitos humanos para aplicadores do sistema de justiça. Por exemplo, forças de segurança, né? A gente tem, enfim, muitas informações a respeito de questões relacionadas a direitos humanos na aplicação por forças policiais. Então, é claro que isso já existe um debate a respeito desse tema, mas como um Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos também afeta esses outros aspectos, né? Então, é necessário que essa formação ela se dê não só no ambiente formativo estrito senso, né, nas escolas, universidades, mas também que essa formação esteja em outros agentes que lidam com direitos humanos também.
O Disque Direitos Humanos, conhecido como Disque 100, que é um canal gratuito para registro e encaminhamento de denúncias e violações, atingiu números recordes em 2023, com quase 430 mil denúncias e em torno de 2 milhões e 800 mil violações registradas. O aumento em relação a 2022 foi de quase 46% no recebimento de denúncias e de 79% no registro de violações. Eu pergunto a vocês, o que esse número de denúncias de violação dos direitos humanos pode significar? Mônica.
Franklin, vou aqui trazer lembrar de mais uma informação. Acaba também de ser divulgado o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que mostra aumento em uma série de violações aí no ano de 2023 em relação a 2022, notadamente o aumento nos números de violência contra as mulheres é alarmante. Mas eu acho que esses números, eles nos mostram uma sociedade, eles nos mostram duas coisas. Nos mostram uma sociedade que ainda reflete, assim, enfim, nos mostra uma sociedade colonial, desigual, que reflete tudo isso no seu dia a dia, né? Uma sociedade que vem sendo onde uma parte importante, a maioria das pessoas desse país são cotidianamente, têm os seus direitos cotidianamente violados. Então, é um reflexo dessa construção, dessa história do nosso país, né? Que é violadora de direitos da maioria. Reflete também um período que a gente passou de intenso incentivo ao desrespeito aos direitos humanos. Então, vivemos um período em que o discurso oficial era de que uma parte da nossa população tem mesmo de ter os seus direitos violados, né, com falas, com expressões literais do quanto os direitos das pessoas negras deveriam sim ser violados, as mulheres são sim receptoras de violências, os povos indígenas idem, as pessoas LGBTQIAPN+, e por aí vai. Acho que a gente ainda tá no rescaldo desse período, desse aprofundamento, que, vale dizer, não é novo, é da história do nosso país, é da nossa construção, é da estrutura do nosso país, mas que vivemos um período bastante complicado, e aí o terceiro setor tem um papel fundamental. Jefferson trouxe muito bem o fato da gente ter conseguido superar um pouquinho essa institucionalidade, né, de 2 anos para cá, essa institucionalidade assumidamente violadora, é um resultado do trabalho da sociedade civil, um resultado do trabalho do terceiro setor.
Perfeito. Jefferson, de uma certa forma, a gente já até abordou isso durante o decorrer do programa, que eu vou te perguntar, mas eu acho que é importante, nesse momento que a gente está caminhando para o final do programa, reforçar essa questão. De que forma que a gente pode conscientizar a população da importância dos direitos humanos, né? Como a gente já está caminhando para o final, é sempre boas vezes a gente retomar algumas coisas para, digamos, ir fechando e consolidando um pensamento progressista dentro dessa questão dos direitos humanos. Como é que a gente pode conscientizar todos e todas da importância dos direitos humanos?
Bom, algo que nós mencionamos, eu acho que um bom caminho é isso, meio que desagregar o conceito de direitos humanos. Acho que o caso especificamente do Disque 100, né, e esse aumento das denúncias, como você, Frank, muito bem colocou, ela acho que é exemplificativo disso, né? Acho que o próprio Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, eles atribuem algumas questões a esse aumento, né, das denúncias, mas acho que um elemento importante, vendo os números especificamente das denúncias aí em 2023, é o fato de quase mais da metade, né, 53% das denúncias se referem à violência contra crianças e adolescentes. Acho que se fizer uma pesquisa ampla a respeito, né, qual a importância de combater violência contra crianças e adolescentes, com a população em geral, então, enfim, um percentual muito alto de apoio a medidas nesse sentido. Isso também é defender direitos humanos, né? Então, colocar, esse é um tipo de defesa de direitos humanos, é um tipo de medida para defender direitos humanos, que o Disque 100 é um instrumento para isso, mostra como, olha, estamos falando a mesma coisa, defender direito à saúde é defender direitos humanos, defender acesso à creche na sua cidade, que é direitos humanos também. Então, esse desagregar um pouco o termo, acho que ajuda um pouco a fortalecer o apoio. E acho que é importante também mencionar como isso também é algo que a gente precisa ficar sempre muito atento. Diz que, sem, mais uma vez, ele é exemplificativo. Vale mencionar que no governo anterior foi questionado judicialmente a utilização do Disque 100 como um instrumento, por exemplo, para veicular medidas anti-vacina, por exemplo. Há uma portaria elaborada durante a gestão anterior do Ministério dos Direitos Humanos, falando que estaria no escopo do Disque 100 denúncias sobre exigência de comprovante de vacinação, por exemplo. Ou estava no escopo do Disque 100 eventuais denúncias a conteúdo a respeito de questões de gênero abordadas no âmbito da educação formal, por exemplo. Então, você consegue também, depender, né, da gestão, você consegue instrumentalizar os direitos humanos nesse sentido, né? Então, é necessário ficar muito atento a esses termos, né? E acho que esse desagregamento e falar a respeito daquilo que essa diversidade do que significa direitos humanos, acho que é a melhor forma de garantir o apoio a esse tema tão importante.
Verdade, eu acho que vamos reforçar aqui, né? Disque 100, né? É bem, bem fácil de memorizar, né? Disque 100, você vai lá em qualquer telefone público, nos seus próprios telefone público, você vai lá e 100 denuncia, e é importante, sempre que você deixar de fazer isso também, isso é importante a gente frisar, se você não defender os direitos humanos, significa que você vai perder alguma coisa, você ou a sua sociedade, a sociedade, o seu vizinho, alguém da sua família, está perdendo um direito, né? É essa questão, do que vem a ser direito. Direito não é favor, tá? Como o próprio nome diz, é um direito que você tem, não é favor que a sociedade ou instituições ou alguém vai dar para você. Não, é uma coisa que você teria que receber por natureza. Isso é fundamental a gente deixar bem claro para todos e para todas que estão nos ouvindo aqui no programa Perspectiva do Observatório do Terceiro Setor. E agora, estamos caminhando para o final do programa, né? Quase uma hora praticamente passou tão rápido que a gente nem percebeu, né? E a gente está caminhando para o final. Então, vamos ouvir a música no nosso momento musical. Nós escolhemos sempre uma música ao final do programa, né? Ouvimos um trecho e eu coloco a questão final do nosso programa e as considerações dos nossos convidados. No caso, hoje, a Mônica Nóbrega e o Jefferson Nascimento. Vamos ver a música do momento musical.
No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer
Ouvimos aí Zé do Caroço com a grande Leci Brandão, a sambista de primeira, né, a grande Leci Brandão, que fala do surgimento de lideranças, né? Essa música Zé do Caroço fala disso, né? Como as lideranças surgem dentro das comunidades, né? E elas são fundamentais para a garantia dos direitos humanos, inclusive, né? E eu pergunto para vocês, vocês acreditam que as lideranças brasileiras estão suficientemente conscientes da defesa dos direitos humanos?
Eu acho sim. As lideranças brasileiras, o Brasil é um país de muita gente, por ser muito grande, por ter muitas características, muitas especificidades territoriais, a gente tem lideranças de diversas naturezas e com diversos olhares, e essas lideranças são sim muito conscientes e muito preparadas para dialogar com suas comunidades, justamente porque são integrantes dessas comunidades, e encaminhar as demandas coletivas para a defesa de direitos. Então, a gente tem lideranças muito relevantes, lideranças populares, lideranças mobilizadoras, que fazem, de fato, a diferença no dia a dia da vida das suas comunidades, que representam a diversidade da vida brasileira com muita competência e que trazem essa diversidade para o debate público. É por isso que o Fundo Brasil apoia esse o formato de apoio do Fundo Brasil. É justamente por confiar nessas lideranças e nessas comunidades que o Fundo Brasil apoia diretamente essas comunidades. O Fundo Brasil não realiza projeto. A gente apoia, a gente faz processos de seleção para distribuir o apoio para essas comunidades, justamente por confiar nelas e em suas lideranças.
Perfeito. Jefferson, você acredita que as lideranças brasileiras estão suficientemente conscientizadas da defesa dos direitos humanos?
Lideranças sociais que têm surgido, continuam surgindo, estão muito alinhadas e conscientes. Eu acho que o Zé do Caroço, ele traz também essa, enfim, esse olhar para algumas lideranças, e aqui é impossível não citar o movimento de mães de vítimas da violência do Estado, que transformaram, que tem transformado, né, porque é algo constante, uma situação de grave dor em luta, em perspectiva de mudança, em ativismo, inclusive para tentar influenciar lideranças políticas, né, que talvez... Dentre as lideranças políticas, talvez essa consciência ela seja menor, mas as lideranças sociais, uma parte da sua atuação é para conscientizar, né, e de alguma maneira incidir para que as lideranças políticas tenham um olhar alinhado.
O Perspectiva de hoje está terminando. Semana que vem estaremos de volta aqui novamente com mais um programa. Agradeço a participação de Mônica Nóbrega, que é coordenadora de comunicação do Fundo Brasil, e também Jefferson Nascimento, diretor do Programa de Direitos Humanos do Washington Brazil Office, a WBO. O WBO, melhor dizendo. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, teste em animais. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.